Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal da Manhã para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan, 7 horas.
Repita.
7 horas.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Amanhã continua complicada para o motorista que trafega na capital e na Grande São Paulo por conta da chuva da noite e madrugada. Há um registro de um desabamento de um muro na Avenida Doutor Assis, bem em São Miguel, que ocupa uma faixa. A Prefeitura Regional já foi acionada. Também muitos problemas em relação a semáforos. Avenida Aricanduva com semáforos com problemas. Também Avenida dos Tajurás com cruzamento da Engenheiro Oscar Americano. Sem contar também a lentidão por conta de alagamentos. Rua da Moca também com vários semáforos apagados a partir da Rua André Leão. Tem um acidente no quilômetro 26 da Ayrton Senna, no sentido de São Paulo, antes da Avenida Jacupêssego. O motorista deve tomar cuidado ao passar por essa região. E um acidente entre carro e moto no quilômetro 16 da Rodovia dos Imigrantes, no sentido de São Paulo em Diadema, deixa a faixa da esquerda bloqueada.
Tem um semáforo apagado no cruzamento da Voluntários da Pátria com a General Ataliba Leonel na zona norte de São Paulo. E nesse momento, já valendo o rodízio de veículos. De volta ao rodízio aqui em São Paulo. Não se esqueça, motorista, carros com placas que terminam em 1 e 2 hoje. Tem um carro quebrado na pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros em direção a Interlagos, próximo da ponte do Jaguaré. Na Imigrantes, um acidente entre um carro e uma moto no quilômetro 16, na chegada à capital, na região de Diadema. A faixa da esquerda está bloqueada, mas em instantes, segundo as informações da Ecovias, a faixa será liberada. Tem um semáforo com problemas também no cruzamento da Aricanduva com a Radial Leste, uma faixa bloqueada. A CT registra, por enquanto, o índice de 8 km de lentidão, ligação leste-oeste, o pior corredor, em direção à Lapa, entre Alcântara Machado e o viaduto 23 de maio. 1,5 km de trânsito nesse trecho.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, um ciclone extratropical na altura do Uruguai espalha instabilidade sobre parte do Rio Grande do Sul e também deixa a condição para ventos mais constantes e de até forte intensidade em parte do estado gaúcho ao longo do dia. Em outras áreas do Brasil, como o centro-oeste e também na região norte, são áreas de instabilidade mais tropicais que acabam por organizar nuvens carregadas e chuvas até o final do dia. Destaque para as capitais Manaus, Goiânia, Brasília e também Palmas, que terão chuvas mais pesadas, com trovoadas. No sudeste do Brasil, as instabilidades ainda não dão trégua, principalmente sobre Minas Gerais, é esperada chuva forte. E também não se descartam pancadas entre Rio de Janeiro e grande parte de São Paulo. Na capital paulista, a temperatura é elevada, na casa dos 29 graus no período da tarde. Mas o tempo abafado só favorece novos temporais. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:03.
Repita.
7:03.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, mais 26 presidiários mortos no Rio Grande do Norte. Nós, os decentes, temos algo a ver com isso?
Temos sim. Você está descontente com o Estado privatizado pelas empreiteiras, ouvinte amigo? É, eu também. A sociedade brasileira está dando uma resposta a isso. Era certo, era errada, mas o problema está ao menos identificado. E que tal o Estado privatizado pelo crime organizado? Aquele barra pesada mesmo, aquele que corta cabeças, aquele que estripa humanos, como quem diz, hoje é segunda-feira. Pois saibam, caminhamos para isso. Segundo o governo do Rio Grande do Norte, são 26 os mortos em decorrência da rebelião à vida no sábado, na penitenciária de Alcaçuz, que opôs bandidos ligados ao PCC àqueles filiados ao Sindicato do Crime. as vítimas pertencem a essa segunda facção. Só nos primeiros 16 dias do ano, já são 134 mortos em presídios no país. O Brasil abriga mais de 600 mil presos, onde caberiam apenas 300 mil. Atenção, há mais de 400 mil, isto mesmo, mandados de prisão sem cumprimento no país. Numa conta sumária, mas verdadeira, isso eleva o déficit prisional a estupendas 700 mil vagas. Querem outra conta? Especialistas apontam que as cadeias deveriam ter, no máximo, 500 presos para serem administráveis. O país precisaria construir 1.400 presídios ao custo de 30 milhões de reais, mais ou menos, cada um. Estamos falando da bagatela de 42 bilhões só com a construção, não se falou ainda na gestão dessa máquina. Ainda que o país libertasse todos os presos provisórios, estimados em 250 mil, a situação continuaria alarmante e sem uma resposta rápida e eficaz, como exige a sociedade. De resto, que fique a pergunta, quem disse que os provisórios deveriam ser automaticamente soltos? O desejável é que fossem logo julgados. Essa é a hora em que um governante, e convido o presidente Michel Temer a fazê-lo, tem de vir a público para dizer verdades realmente inconvenientes. Até porque as soluções simples e erradas para problemas difíceis emergem com espantosa fúria em tempos assim. Nas redes sociais, ouvimos e lemos o alarido da selvageria discursiva. Que morram todos, quanto mais mortos melhor, que se esfaqueiem à vontade, são todos bandidos. Os que vociferam com essa ligeireza não se dão conta de que estamos assistindo a uma disputa entre facções do crime organizado que encontram nos presídios seu ambiente ótimo. Mas a eles não se restringe, é claro. A disputa que há nos ambientes fechados traduz a competição pelo mercado do crime que está fora das cadeias. E isso ameaça toda a sociedade. O Brasil não precisa corrigir as aberrações do sistema carcerário apenas para proporcionar uma vida mais decente aos presos, ainda que isso seja necessário. É preciso pôr um fim à desordem para garantir a segurança de todos nós, dos cidadãos comuns, ou a guerra que se trava intramuros salta aquelas barreiras e vai para as ruas. Em parte, convenho, isso já acontece. Ou este não é o país que conta com mais de 50 mil homicídios a cada ano. Essa é a nossa guerra particular. Ou a sociedade brasileira, estimulada por governantes e políticos, se conscientiza da gravidade do problema, entabula uma resposta maiúscula, estrutural, que chame a responsabilidade dos três poderes e cada um dos brasileiros, ou assistiremos à naturalização da barbárie. Neste sábado e neste domingo, por exemplo, os eventos do Rio Grande do Norte já chocaram muito menos do que os de Amazonas e Roraima. Afinal, isso está ficando tão corriqueiro, não é mesmo? Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
7:08.
Repita.
7:08.
Câmbio congelado e parcelamento em 12 vezes, só na To Go Travel. Até o dia 16 de janeiro, todos os hotéis da To Go Travel estão com câmbio congelado e parcelamento em até 12 vezes. Essa é a sua chance de viajar por um precinho que só a To Go Travel faz pra você. Corra! Essa promoção só vai até o dia 16 de janeiro. Consulte as condições em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Um pregão eletrônico de licitação para contratar uma empresa de transporte escolar para Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, foi interrompido em razão de suspeita de fraude de documentos apresentados por uma das empresas. E o caso foi parar na polícia. A informação foi passada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Era uma licitação para o transporte de 2 mil alunos da região de Taboão em contrato de R$500 mil por mês. A equipe responsável pela avaliação das empresas concorrentes no pregão verificou irregularidades em dois atestados de capacitação técnica da empresa Cristiano Capucci Locador e Transporte, que tinha apresentado a proposta com custo mais baixo para a licitação. Os documentos são exigidos, claro, para comprovar que a empresa já prestou ou não serviços similares no passado de forma eficiente. Um deles estava em papel timbrado da Universidade Mackenzie e assinado por um funcionário identificado como Luiz Ribeiro. Segundo a equipe, O Mackenzie teria informado que não tem funcionário com esse nome e se configurou então a apresentação de um documento falso. Fraude em caráter competitivo. Os policiais entraram na sala, onde era feito o pregão na última sexta-feira, e levaram os representantes para o registro da ocorrência no 3º Distrito Policial em Campos Elíseos. Um outro atestado, questionado pela equipe do pregão, era referente ao serviço da Caput, a Escola Municipal de Educação Infantil Chico Bento, da rede pública de Taboão da Serra. A Secretaria Municipal de Educação de Taboão informou que nunca firmou contrato com a empresa, o que também foi relatado no registro policial. Outras informações aqui na Jovem Pan, lembrando que o rodízio está de volta aqui em São Paulo. Já vale para os carros com placas que terminam em 1 e 2. Inúmeros semáforos apagados na manhã dessa segunda-feira por causa da chuva que atinge a cidade desde ontem aqui na capital.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Sete horas, 11 minutos.
Repita.
7:11.
Falta de informação sobre quantidade de presos no Brasil varia entre os estados e o censo penitenciário é apenas uma das soluções para a crise.
A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, quer fazer um diagnóstico detalhado e conta com o apoio do judiciário.
Os tribunais de justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública devem ajudar no trabalho ainda sem um prazo definido.
O promotor Paulo José de Palma é favorável ao censo, mas não acredita que o trabalho irá trazer informações inéditas.
Nós não chegaremos, se efetivado esse trabalho, a uma conclusão diferente daquela que hoje nós vislumbramos, ou seja, que o nosso sistema prisional é anacrônico, tem grandes problemas, não se preocupa com a reintegração ou com a ressocialização do homem encarcerado.
O promotor Paulo José de Palma aponta, no entanto, que o STF está correto em cobrar a realização de um censo.
A presidente da Comissão de Política Criminal da OAB de São Paulo, Adriana Nunes Martorelli, concorda e defende o levantamento.
Ter o cenário real de quem está condenado, quem aguarda a condenação, qual o número de pessoas condenadas em cada um dos tipos de regime. Nós não temos condições de falar sobre reincidência porque justamente nós não temos uma sistematização de dados no país, que é o que neste momento há um esforço conjunto pensando em como estabelecer, que metodologia vai ser estabelecida para que essa sistematização se dê.
Adriana Nunes Martorelli, da OAB de São Paulo, lembra que o debate sobre o censo penitenciário nacional não é novo, mas a contagem nunca foi feita.
Uma estimativa indica que o levantamento nos presídios brasileiros poderá custar 18 milhões de reais.
7 horas 12 minutos.
Repita.
7:12.
A região metropolitana do Rio de Janeiro registra temporais após mais um fim de semana de forte calor, que chegou aos 43 graus na Barra da Tijuca. Os pontos de maior intensidade da chuva foram registrados no início da noite desse domingo na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Parte da BR-493 chegou a operar em meia pista em função dos pontos de alagamento entre Magé e Itaboraí. Aqui em São Paulo também choveu e uma pessoa morreu na região metropolitana. Detalhe na reportagem de Paulo Edson Fiore.
Chuva forte provoca alagamentos e deixa um morto na região metropolitana de São Paulo. As chuvas começaram por volta de 9 horas da noite deste domingo, nas zonas norte e oeste, mas logo se espalharam pela capital e municípios vizinhos. Os bombeiros atenderam chamados para socorrer pessoas ilhadas em bairros da capital de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Guarulhos e Francisco Morato. Em Guarulhos, uma mulher teve o carro arrastado pela enxurrada para dentro de um córrego. O corpo foi encontrado dentro do veículo na Avenida do Araújo com a Avenida Martins Júnior. Na capital, inicialmente, o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, colocou em estado de atenção para riscos de transbordamentos de córregos as áreas central, norte e oeste, além das marginais do Tietê e do Pinheiros. Duas horas depois, já estavam na mesma situação as zonas leste e sudeste e as regiões de Santo Amaro e Cidade Ademar. Não demorou muito e o alerta foi dado na região do Jaçanã com o transbordamento do córrego Paciência no encontro encontra entre as avenidas Sanatório e Edu Chaves, no Parque Edu Chaves. A situação piorou quando as águas de outro córrego que cruza a mesma região, o Tremembé, também deixaram o leito junto à rua Garabed Gananian. Esse mesmo córrego invadiu ruas do Jardim Joana, no Tucuruvi, derrubando um muro e alagando várias casas. Uma delas, a do senhor Antônio Estevânio, morador de um sobrado da rua João Alves Dias, que precisou se refugiar no andar de cima com a mulher e o neto pequeno.
É, eu tô na parte de cima, né? Eu tô com a minha mulher e meu netinho aqui, né? A chuva foi demais, estourou o muro, estourou a comporta, o vizinho aqui, estourou a casa do vizinho aqui também. O coitado tá com a mãe dele lá, os dois moços. A mãe dele não pode se locomover, só anda de cadeira de roda.
Na Zona Leste, região da Penha, o córrego Franquinho também inundou as pistas da Avenida Dom Helder Câmara. Foram registrados pelo menos 7 pontos de alagamento intransitáveis em importantes vias da cidade, como a Marginal do Tietê, em vários pontos, a Rua 25 de Março e as avenidas Cruzeiro do Sul e do Estado, no centro. A chuva perdeu força no início da madrugada e a água começou a baixar nas áreas afetadas. De acordo com o CGE, os estados de alerta decretados foram suspensos pouco antes da 1 hora de hoje e os de atenção meia hora depois. Aos moradores prejudicados, resta agora limpar a lama e se desfazer do que foi destruído pela água.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O governo da Argentina discute a possibilidade de redução da maioridade penal para 14 anos. Repórter Vitor Brown.
Um debate que dividiu opiniões aqui no Brasil nos últimos anos chegou agora à Argentina, a possibilidade de redução da maioridade penal. No país vizinho, a mudança seria ainda mais radical. A idade a partir da qual os jovens argentinos respondem como adultos perante a lei, atualmente é de 16 anos, mas a ideia é de que chegue a 14. A discussão voltou a ganhar destaque após dois assassinatos cometidos por menores infratores nas últimas semanas. No dia 25 de dezembro, no Natal, um adolescente de 14 anos foi morto por um jovem de 15 durante um assalto em Buenos Aires. Na semana passada, em um episódio semelhante, um eletricista foi assassinado por outro garoto de 15 anos. Os casos ganharam repercussão e o presidente Maurício Macri determinou que um grupo de especialistas elabore uma proposta de reforma do sistema penal. O texto, que propõe a redução da maioridade penal, deve ser entregue ao Congresso argentino nos próximos dias. O jurista Rui Fragoso considera que o limite de 16 anos seria ideal e avalia que a diminuição para 14 é drástica e não resolve o problema da violência no país.
16 anos de idade, no meu entendimento, seria o razoável para a responsabilização penal, embora no Brasil a idade seja de 18 anos. Eu acredito que esse tipo de proposta levada na Argentina para 14 anos, ela não terá nenhum impacto positivo no que diz respeito à diminuição da criminalidade. O que diminui a criminalidade são políticas voltadas à educação, saúde e oportunidade de trabalho.
O jurista Rui Fragoso defende a redução da maioridade penal no Brasil para 16 anos e lembra que jovens dessa idade já podem votar. O adolescente de 15 anos que matou o garoto de 14 em Buenos Aires já foi liberado pela justiça argentina e viajou para o Peru, onde vivem os pais dele. Advogados da família da vítima tentavam manter o rapaz sob custódia das autoridades por mais 2 meses, até que ele completasse 16 anos e então pudesse ser acusado formalmente. A libertação gerou revolta no país e uma grande manifestação pedindo a redução da maioridade penal foi agendada para o próximo dia 23.
7 horas 18 minutos.
Repita.
7:18.
Uma disputa comercial motiva um conflito e crime no maior entreposto de alimentos da América Latina. Repórter Tiago Muniz.
Uma briga por concorrência de ponto de venda numa feira é a motivação de tiroteio dentro da Ceagesp, que deixou 2 mortos e 3 feridos. O caso aconteceu no fim da madrugada de sábado, perto da área de venda de peixes do complexo da Vila Leopoldina, junto ao portão 14. Wagner Rodrigues, de 33 anos, e Ítalo Amorim, de 29, compravam peixe na companhia de entrepostos e já haviam tido uma desavença durante a semana relacionada aos preços praticados. Ambos trabalhavam na mesma feira. Dois dos baleados estão internados no Hospital das Clínicas e o outro no Hospital Universitário. Uma pessoa foi detida enquanto corria para longe do local dos tiros e foi reconhecida por testemunhas como envolvida no caso. A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial de São Paulo, na CEAGESP. As armas utilizadas foram apreendidas e periciadas. A CEAGESP disse por meio de nota que lamenta o ocorrido, que se solidariza com as vítimas e que nenhum funcionário ou permissionário da companhia foi ferido.
A Prefeitura de Cotia, na Grande São Paulo, ainda não repassou o valor referente à pensão alimentícia de janeiro dos filhos e servidores públicos da cidade. O pagamento deveria ter sido feito no último dia 10, mas até agora as mulheres, as ex-mulheres, claro, dos funcionários não viram a cor do dinheiro. Servidores municipais divorciados de Cotia não fizeram o pagamento da pensão diretamente às mães das crianças. A prefeitura desconta o valor do salário deles e depois fica encarregada de fazer o repasse. Os funcionários tiveram o desconto em folha no dia 1º, mas 15 dias depois o valor não tinha sido transferido. De acordo com as informações da prefeitura, a situação deve ser normalizada nos próximos dias, mas ainda não há de acerto para que o pagamento seja feito, segundo a prefeitura.
Sete horas 20 minutos.
Repita.
7:20.
Distrito Federal inicia hoje o racionamento de água inédito na tentativa de reduzir o risco de um colapso no reservatório do Descoberto.
A Companhia de Águas e Esgoto de Brasília fará rodízio entre as regiões abastecidas pela represa, que atende 65% da região.
Para o presidente da CAESB, as medidas são duras porque é preciso recuperar os mananciais de forma urgente para suportar o próximo período da seca.
Falando a Carolina Ercolim, Maurício Ludwig admite que o plano não tem data para acabar e adianta que o rodízio pode até ser ampliado.
Isso é uma coisa que a gente vai avaliar, né? Nós não estamos descartando nenhuma hipótese. Depende da chuva, certamente, mas também do desempenho que nós vamos ter, né? Com todas essas medidas que nós estamos tomando.
A população se prepara para essa situação nunca antes ocorrida no Distrito Federal, mas que já é muito conhecida em São Paulo, por exemplo.
A dona de casa, Marlene Silva, que mora no núcleo Bandeirante, conta que vem conscientizando os dois filhos diariamente.
Eu procuro passar para eles que tem que economizar sempre. E agora, muito mais, agora que vai começar, né, faltar água, passar menos tempo no banho, menos tempo escovando os dentes, na louça também, tem que diminuir a água que cai da torneira.
Os especialistas temem que a ação tenha vindo tarde demais, apesar das previsões climáticas animadoras.
Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, diz que as condições favoráveis no Sudeste tendem a levar chuva ao centro do país nas próximas semanas.
Essa chuva já vai começar a ser um pouco mais generalizada, né, a partir de agora, conforme não tem mais esse bloqueio sobre o Sudeste, então as frentes frias vão avançando, conseguem organizar muito bem a umidade da Amazônia sobre o estado de Goiás e o Distrito Federal. Então é isso que a gente precisa para conseguir ter chuvas mais generalizadas.
O reservatório do Descoberto está com menos de 20% da capacidade e o racionamento deve afetar 1 milhão e 800 mil pessoas.
Mas o presidente Michel Temer e o Congresso podem ficar tranquilos, já que o plano piloto está fora da área de restrição do abastecimento de água.
7:22.
Repita.
7:22.
Um sargento é o 11º policial militar assassinado nesse ano no Rio de Janeiro. Repórter Rodrigo Viga.
O ano mal começou, o estado do Rio de Janeiro já contabiliza 11 policiais mortos neste ano de 2017. Eram policiais em dia de folga ou em dia de trabalho. A última vítima foi o segundo sargento Cristiano Macedo, de 40 anos de idade. Ele tentou apartar uma briga em um clube em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas acabou baleado. Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Tinha 18 anos de PM... e deixa mulher, não tinha filhos. Para chamar a atenção desta violência que atinge os cidadãos cariocas e fluminenses, inclusive os policiais, neste domingo, manifestantes ligados a uma ONG fizeram um ato nas areias da praia de Copacabana, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Espalharam cruzes pela areia e também fardas de policiais manchadas de sangue. Havia até cartazes em inglês para chamar a atenção dos turistas que frequentam a tradicional praia de Copacabana. Por falar em praia, mais um final de semana de muito calor aqui no Rio de Janeiro. Neste domingo, termômetros acima dos 37 graus, sensação térmica de 43,5 graus. Isso deve continuar ao longo desta semana. Foi o primeiro final de semana também de operação conjunta da Polícia Militar com a Guarda Municipal. Várias blitz, operações e ações foram realizadas conjuntamente pelas duas corporações nos acessos às praias e também nas areias das praias da Zona Sul e da Zona Oeste da capital. Ao todo, 11 suspeitos foram detidos, acusados de furtos e roubos. Dos 11 detidos, 10 eram menores de idade. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, 7h25.
Repita.
7h25.
Um jovem homossexual é assaltado e espancado na região central de São Paulo. Marcela Lorenzeto.
Gerente de boate gay é agredido ao pedir ajuda após assalto e acredita que o motivo seja homofobia. Rodrigo Ambrogio, de 19 anos, deixava o trabalho em uma balada LGBT na região da Frei Caneca, em São Paulo. Por volta das 5 horas da manhã de domingo, ele relata que saiu para comer um cachorro quente, quando foi abordado por 4 assaltantes.
Quando eu estava subindo para comer, eu acho que foi uns 4 caras me cercaram para passar celular, dinheiro, cortar meu bolso todo.
Ele conseguiu render um dos bandidos na rua Herculano de Freitas e decidiu pedir ajuda para um homem que estava saindo com um carro de uma garagem.
Tinha um cara saindo com um carro da garagem, né? Parou o carro um pouco mais à frente. E na hora que eu estava segurando um dos meninos para poder esperar a polícia, ele começou a me socar e soltar o outro cara que eu estava segurando. Aí quando ele me deu o segundo soco, no segundo soco eu já caí no chão e fiquei desacordado. E foi coração no hospital.
Em meio à confusão, o suspeito do roubo fugiu. Quem conseguiu evitar uma tragédia foi o estudante Kaique Santos, de 19 anos, que chegou a tempo de socorrer Rodrigo. Ele viu quando o homem saiu do carro e começou a bater na vítima até que ela desmaiasse. Desacordado, o gerente da casa noturna foi levado ao hospital pelo segurança da boate. A engenheira Daiane Ambrogio, que é prima do Rodrigo, conta como o jovem foi socorrido.
O Kaique viu que foi, o Kaique ficou gritando, pedindo ajuda, ligou para a polícia, ficou gritando bastante. É um rapaz, na verdade, um menino que a gente nem conhece, mas que viu a movimentação que estava acontecendo e começou a gritar, pedindo ajuda para várias... E tinha algumas pessoas na rua, o pessoal que morava no prédio também estava vendo e a gente conseguiu umas gravações, né? Na casa de um senhor, ele forneceu as gravações para a gente da agressão.
Rodrigo tem convicção de que esse foi mais um crime de homofobia.
Eu só lembro a voz dele de fundo falando que não queria que eles brigassem na porta da casa dele.
Daiane conta que a família conseguiu vídeos que mostram o rosto do agressor e enviou o material à polícia.
Nós já fizemos boletim de ocorrência, o Rodrigo fez corpo de delito também. Agora estamos aguardando, né?
A vítima está com o nariz quebrado e ficou com vários hematomas pelo corpo, mas já recebeu alta. Rodrigo deixou o hospital no domingo, por volta das 3 horas da tarde, e já voltou para fazer exames nesta segunda-feira pela manhã.
7 horas 27 minutos. 7h27.
Um estudo internacional que critica a distribuição igual de riquezas no mundo será apresentado no Fórum Econômico na Suíça nessa semana. Repórter Carolina Ercolim.
8 homens, 8 empresários, reúnem a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade. E cerca de 3 bilhões de pessoas ao redor do planeta vivem com menos de R$5 por dia, abaixo da linha ética de pobreza. Os dados do novo relatório da Oxfam sobre os extremos da divisão de riquezas será apresentado aos líderes políticos e empresariais em Davos, na Suíça, nesta semana. No Fórum Econômico Mundial, que discutirá os riscos globais para 2017, a ONG sinalizará a tendência perigosa em crescimento galopante, alerta a diretora executiva Kátia Maia.
Sabemos que existe uma desigualdade extrema no mundo, mas ela vem crescendo muito e os números mostram que é urgente que governos e que empresas passem a tomar alguma atitude para mudar esse quadro impactante e, eu diria, se você me permite, um quadro quase obsceno.
Não há melhor lugar para o lançamento do relatório. O Fórum é uma plataforma de encontro das maiores lideranças do planeta e joga luz em temas com previsão de ebulição. No ano passado, por exemplo, entre os temas discutidos como ameaças estavam a crise migratória fora de controle, Brexit e a possível visita e vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Tudo aconteceu. De acordo com Katia Maia, da Oxfam, a sonegação de impostos, o uso de paraísos fiscais e a influência política dos super-ricos para assegurar benefícios apontam para um horizonte nada promissor.
Se você pega os 1.800 bilionários que existem no mundo hoje, segundo a revista Forbes, a maioria deles fez a sua fortuna através de herança, que teve uma taxação baixa. Então, existem mecanismos que você pode utilizar para reduzir um pouco essa concentração da riqueza, porque a desigualdade ela vai existir sempre. O problema não é a desigualdade, o problema é você ter uma economia que trabalha somente para 1% da população no mundo e não para os 99% restantes que somos todos nós.
O Fórum Econômico Mundial, que começa nesta terça-feira, não contará com a presença de Michel Temer, que enviou o ministro Henrique Meirelles à Suíça. O presidente do Brasil quer acompanhar as últimas articulações políticas para a eleição da presidência e mesa diretora da Câmara e do Senado no dia 2.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use, seguro tipo você. Acesse use.com.br.
7h31.
Repita.
7h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan desce a Serra, Sistema Anchieta Imigrantes. Bom dia para você, Guilherme Amaral.
Bom dia, Tiago Berrache, Sistema Anchieta Imigrantes em operação normal. Chegada a São Paulo pela via Anchieta, lentidão por excesso de veículos do quilômetro 13 ao quilômetro 10. Pela rodovia de imigrantes, do quilômetro 18 ao quilômetro 12. Demais trechos do sistema, tráfego normal, tempo bom, boa visibilidade, boas condições também para quem circula agora pela Padre Manuel da Nóbrega, Rio Santos, Pia Saguera, em Mogi de Bertioga.
Olha, a cidade de São Paulo sofreu muito com a chuva, inclusive a região metropolitana com muitos pontos de alagamento, por exemplo, Caieiras está debaixo d'água, a região de Perus também, segundo as informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. No trânsito, lembrando que o rodízio já está de volta, e aqui na capital temos registros de semáforos apagados e também queda de árvore. Por exemplo, na Moca tem uma queda de árvore na Rua Coronel Albino Bairão. A Prefeitura Regional já foi acionada para retirar essa árvore.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. Eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Para acompanhar as notícias do Jornal da Manhã, temos 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. A cidade sofre os efeitos da chuva, semáforos apagados e árvores caídas. Lembrando que o rodízio de veículos está de volta, vale para os carros com placas com os finais 1 e 2. Depois de mais um massacre em presídios, o governo federal é pressionado a tomar medidas efetivas contra a crise. Segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017.
Agora são 7 horas 34 minutos.
Repita.
7h34.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Você pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Para você que está nos acompanhando desde cedo, mande uma mensagem em áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, 11 São Paulo, 93170620, 93170620. Nas vozes de César Rosa e Oliveira Júnior, a partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Terceiro massacre de 2017 deixa pelo menos 26 mortos em presídio do Rio Grande do Norte e amplia a crise no sistema penitenciário.
Neste fim de semana, membros do PCC realizaram motim e mataram integrantes da facção Sindicato do Crime.
No Paraná, 26 detentos fogem após explosão de parte de um muro do complexo penal de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.
Durante a ação neste domingo, dois suspeitos de ajudar na ação foram mortos em troca de tiros.
Em Minas Gerais, 10 presos fogem do presídio regional de Ibireté, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Já em Santa Catarina, um detento foi morto na penitenciária de São Pedro de Alcântara e outro em um presídio de Blumenau nesse fim de semana.
Bom dia, José Val.
Bom dia.
Bem-vindo, né, de volta.
Né, bom ano para todos nós, né? As férias não foram boas, mas sempre boas.
Ah, sempre,
né?
É
nem
bom,
precisam,
né?
Ser necessariamente boas. Olha, as três primeiras notícias do nosso Jornal da Manhã são de fracasso e fragilidade do sistema prisional brasileiro. A gente sempre comentou isso aqui, já fala há muito tempo desse problema. Eu sempre me referi que o grande drama do direito penal brasileiro está na execução da pena, quer dizer, dispensável, portanto, toda e qualquer alteração do Código de Processo Penal, do Código Penal, tinham as autoridades e os juristas que se voltarem para o problema da execução da pena. Agora, isso ficou claro. Isso ficou muito claro. O presídio hoje é... O comando dos presídios é disputado hoje por facções criminosas. O Estado já tinha perdido o comando dos presídios há muitos anos.
Brasil e Suíça discutem segunda etapa do acordo sobre a Operação Lava Jato.
Procuradores dos dois países vão se reunir nesta semana em Berna para avaliar a repatriação de cerca de 600 milhões de dólares.
João Dória quer reduzir em 30% os valores pagos por imóveis alugados pela Prefeitura de São Paulo.
O objetivo do Tucano é renegociar os contratos até o dia 1º de março para economizar pelo menos 10 milhões de reais por mês.
É, e o prefeito pode ter êxito nessa tentativa, porque com a crise, claro, ninguém quer imóvel vazio ou um aumento de aluguel. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa do prefeito de reduzir os gastos mais uma vez, José Val.
E aumentar a velocidade das estradas, das marginais.
Das marginais, é.
Ele falou que no dia seguinte já estaria tudo alterado. Hoje é dia 16, continua R$50 por hora.
É, ele...
nas marginais.
Ele está conversando com os integrantes da CT. Aliás, ele vai fazer uma grande mudança na CT, é o que a nossa reportagem daqui a pouco vai contar nessa edição do Jornal da Manhã. Certo. E a ideia é mudar já as velocidades, porque tem que fabricar as novas placas. Isso até o fim do mês sai do papel, Joseval.
Avião de carga da Turkish Airlines cai sobre casas e deixa pelo menos 37 mortos no Quirguistão.
O acidente ocorreu nesta segunda-feira e os corpos dos tripulantes e de moradores locais estão sendo resgatados.
Flamengo bate o Cruzeiro por 2-1 e garante vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Neste domingo, o Juventus derrotou o Avaí por 1-0 e também avançou. Hoje tem Corinthians Internacional e Juventude Bragantino.
Nos playoffs, Vasco ganha do Barcelona de Guayaquil por 2-1 e enfrenta o Corinthians na semifinal da Florida Cup.
O adversário do São Paulo será o River Plate da Argentina, que venceu Milionários da Colômbia por 1-0.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use, seguro tipo você. Acesse use.com.br.
7:39.
Repita.
7:39.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Use é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão, para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Use. Seguro tipo você. Use é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate. Use.com.br.
A proibida por um malte você já conhece. A cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida puro malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida puro malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida puro malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Quer começar o ano novo com o Dell novo? Aproveite o saldão anual Dell e compre computadores como o Inspiron Série 5000 com processadores Intel Core. A combinação perfeita entre performance e portabilidade. Saldão anual com muita economia, tecnologia e grandes ofertas para você. Mas corra, é por tempo limitado. Acesse Dell.com.br e aproveite essa grande oportunidade. Se tem Intel, tem muito mais performance.
Bem o dia com Tamarine Fibras, o seu complemento diário de fibras na versão pó, que não altera o sabor dos alimentos, ou na versão goma sabor morango. Tamarine Fibras, para o dia começar bem.
Hoje eu só quero que o dia comece bem.
Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Vambora, vambora, olha a hora.
7:41.
Repita.
7:41.
Com 42% dos presos em situação provisória, o governo federal aposta em audiências de custódia para frear a superlotação carcerária.
A medida está prevista no Plano Nacional de Segurança Pública apresentado pelo Ministério da Justiça e Cidadania no começo deste mês.
A ideia é formar uma força-tarefa com defensores públicos de todos os estados para verificar a situação dos presos provisórios no país.
O ministro Alexandre de Moraes disse no lançamento do plano que o mutirão se justifica porque a audiência de custódia é um instrumento recente.
260 mil presos provisórios. Esse contingente todo não teve audiência de custódia. Ele não teve porque não existia. Então, existem muitos que, se hoje passassem pela audiência de custódia, o juiz certamente daria liberdade provisória.
Em São Paulo, a metade das 33 mil audiências entre 2015 e 2016 terminou com o relaxamento da pena ou a liberdade provisória do detido.
Falando a Tiago Muniz, a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, aponta que a iniciativa deve ser ampliada.
Para você ter uma ideia, 40% das pessoas hoje em situação de privação de liberdade no Brasil não foram julgadas. Com as audiências de custódia, você garante que essas pessoas elas estejam diante de um juiz para ter sua pena definida num prazo muito mais curto do que o que a gente vive hoje, o que o nosso judiciário, né, não dá conta.
O Amazonas reúne o maior volume de presos provisórios no país. Eles representam 65% da população carcerária do estado.
A defensora pública amazonense Sara de Souza Lobo diz que a categoria precisa ser reforçada para que as audiências tenham resultado mais efetivo.
Diante desse problema enorme, né, que foi aí, ficou de conhecimento público no sistema carcerário, deve haver a contratação de novos defensores públicos. Não deve haver, na verdade, a chamar os aprovados no último concurso.
No total, o Amazonas tem mais de 10 mil presos, enquanto o sistema penitenciário estadual tem somente 3.100 vagas.
O Piauí é o segundo estado com a maior porcentagem de presos provisórios e a Bahia está em terceiro.
José Val.
A audiência de custódia foi uma grande construção da jurisprudência brasileira, nasceu no estudo do Conselho Nacional de Justiça. E é um ato pelo qual, logo que preso, o acusado é apresentado ao juiz para que ele examine a legalidade da prisão. E o resultado disso é que metade praticamente é solta, em razão do ato do juiz. Você pergunta, mas como isso é possível? O delegado prende errado, às vezes a pessoa interpreta errada. Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores apreenderem bem essa questão. Eu lembro que uma vez foi dada uma notícia aqui de um servidor do metrô que, na defesa de vítimas, atirou contra um bandido e matou. Acho que foi na Praça da Sé, na Estação da Sé. E ele foi se apresentar lá para a polícia, para o primeiro distrito policial ali no centro, e foi preso em flagrante. Porque não havia passado as 24 horas. Evidente que está errado. E quando você vai ver o que é o flagrante, são quatro situações previstas na lei. A lei está lá. É encontrado em flagrante... Não. Considera-se em flagrante quem? Primeiro, acaba de cometer o crime. Segundo, está cometendo o crime. Na verdade, esse é o primeiro. Acaba de comprometer, é o terceiro. É encontrado em situação que faça presumir se ter sido o autor. E quarto, é perseguido logo após. Também em situação que faça presumir. Em nenhum dos casos se encontrou. Ele não foi encontrado porque ele se apresentou. Ele não foi perseguido porque se apresentou. E realmente ele foi lá para dizer que estava em legítima defesa. Então não havia razão para esse flagrante. E ele foi preso em flagrante. O que a gente sempre tem falado aqui? Que o cidadão tem o direito de, se em condições de ser agredido, se ele repelir e tiver sorte de matar o bandido, ele chamar a polícia e falar: vem aqui na minha casa que tem um cidadão que estava assaltando minha casa, eu matei, está aqui, vem buscar. E não que ele tenha que fugir 24 horas. Não tem cabimento isso. Isso não é o bom senso do direito. O bom senso do direito é essa audiência de custódia, que uma vez posta em execução no Brasil, realmente melhorou a situação de muitas pessoas que estavam presas ilegalmente. Só que hoje o desespero da autoridade dos estados é tão grande, porque aplica o conceito para reduzir o número de presos nas cadeias brasileiras. Porque não cabe mais. Está tudo superlotado.
7 horas 47 minutos.
Repita.
7h47.
Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
A glândula tireoide está na parte anterior do pescoço e sua função é produzir hormônios que atuam na regulação do metabolismo. O câncer de tireoide é um dos mais comuns na região da cabeça e pescoço e 3 vezes mais frequente nas mulheres. 2 em cada 3 casos ocorrem em pessoas entre 20 e 50 anos de idade e geralmente são tumores muito pouco agressivos. Alguns tipos, como o carcinoma papilífero ou folicular, costumam ser assintomáticos nas fases iniciais. O nódulo palpável ou visível na região da tireoide ou do pescoço é o sinal mais comum. Mas atenção, somente 1 em cada 10 a 20 nódulos encontrados na tireoide é maligno. O restante são nódulos benignos e que não oferecem risco nenhum. O diagnóstico é feito principalmente pela biópsia ou punção e normalmente o tratamento para o câncer da tireoide é cirúrgico. Somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora. vambora, vambora.
7 horas 48 minutos.
Repita.
7h48.
Olha, apesar da chuva, o prefeito de São Paulo aproveitou o fim de semana para pedalar em ciclovia da Zona Oeste aqui da capital. Repórter Felipe Palma.
Prefeito de São Paulo, há 15 dias no comando da maior cidade do país, se diz incansável, mesmo após rotina envolvendo agendas sequentes durante toda a semana. Neste domingo, João Dória convidou apenas 3 órgãos de imprensa para uma pedalada pela ciclovia da Faria Lima e um papo durante o descanso em uma frutaria. A Jovem Pan acompanhou o trajeto de 8 quilômetros. Ao longo do percurso, foi apontando sujeira pela avenida. De calça jeans, sapatênis e uma camiseta branca, Dória garantiu estar com um bom fôlego.
Podemos aguentar, vamos ter que esperar a chuva passar agora para fazer a volta, mas está tranquilo, está bem.
Sobre as ciclovias, Dória diz analisar a situação de todas. Aquelas sem pé nem cabeça afirmou que serão reavaliadas. A proposta é ter apoio da iniciativa privada para o trabalho de manutenção.
Nós vamos conceder a preservação de toda essa área para o setor privado. Os jardins no regime de concessão, como nós vamos fazer em todos os jardins e canteiros da cidade, e a ciclovia especificamente, uma instituição também do setor privado.
A Zona Sul e Leste vão ganhar ciclofaixas implantadas aos domingos, mas ainda sem local definido. Entre outros assuntos abordados, o prefeito anunciou que, apesar dos valores elevados, fará 19 piscinões através de parcerias com o governo estadual, totalizando 39.
Será inaugurado dentro desses 90 dias, em tempo recorde, e vamos também inaugurar um polder, que também é um mini piscinão que será inaugurado dentro desses 90 dias.
Chefe do Executivo Municipal também comentou a questão das tarifas do transporte coletivo.
A Prefeitura mantém, obviamente, aliás, tem que manter, já tinha a decisão, era nossa da Prefeitura, não era nem de ordem judicial, manter a tarifa em 3,80.
Mesmo a integração agora, também?
Agora, estamos falando, eu respondo pela Prefeitura. Vamos aguardar a decisão final da Justiça.
O prefeito ainda disse estudar com a pasta de transportes uma maneira de premiar motoristas que não recebam multas por 12 meses. Entretanto, não há um modelo exato da premiação.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br.
7 horas 51 minutos.
Repita.
7h51.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Use é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão para você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Use. Seguro tipo você. Use é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate. Use.com.br.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Colchão 1,38 mola Pocket Star, altura de 26 centímetros e 6 meses de garantia. Nas Lojas 100, apenas 690 à vista ou em 10 de 69 por mês sem juros. É imbatível. Box 1,38 com baú Star, altura de 28 centímetros e 6 meses de garantia. Nas Lojas 100, apenas 770 à vista ou em 10 de 77 por mês sem juros.
Lojas 100, imbatível.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Olha, você que está com o seu celular na mão, aproveite e grave uma mensagem aqui para o Jornal da Manhã. Nosso WhatsApp é 11 São Paulo 931 70 620. Você que está no trânsito aqui em São Paulo, rodízio voltou, muita chuva aqui na capital, com árvores caídas, semáforos apagados. Você que tem alguma informação da cidade, grave a sua mensagem e também comente as notícias do dia aqui conosco. Baixando também o aplicativo Opinapan, você participa das nossas enquetes. Todo dia uma nova enquete no ar. A enquete que está no ar hoje, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o pior da crise já passou. Você concorda ou discorda dele? É só baixar o aplicativo Opinapan no seu celular.
Jornal da Manhã, 7h53. Repita. 7h53.
E agora a informação vem com Ellen Brown.
O nome Lenine foi uma homenagem do pai ao líder soviético Lenin. E daí a gente já imagina de onde veio a formação na casa do cantor e compositor Lenine, que esteve no programa de despedida do Morning Show antes das nossas férias. Só que depois de 13 anos do PT no poder, o cantor Lenine deu uma declaração polêmica sobre sua avaliação da esquerda no poder.
Eu tenho que dizer que, com a direita, eu não me senti traído.
Porque você já sabia que era.
Eu sei qual era a regra do jogo. Na hora em que uma esquerda sobe ao poder, sob a égide vamos mudar, e faz a mesma coisa, entra nessa equação um sentimento de traição imperdoável. Para mim, é imperdoável a possibilidade histórica que se teve para realmente pender a balança para um lado mais humanista como nós somos. Isso acabou, Edgar. A coisa está tão entranhada, meu irmão, que está nos três poderes. É mais de 90% dos três poderes. Então, assim, não tem outro jeito. Tem que ter uma fratura exposta mesmo. A gente passou por um terremoto, mas está vindo um tsunami, meu irmão. E esse tsunami não vai acabar nem tão cedo. Não reconheça esse governo que está aí, mas também não reconheça o que estava.
E se você gostou deste bate-papo com Lenine, eu vou logo lembrando que o Morning Show está saindo de férias, mas a gente volta no dia 30 de janeiro e, ó, a gente volta com uma novidade.
Aliás, o Augusto, dia 30 a gente volta. Você vai estar fazendo o que nesse dia 30?
Vou estar aqui.
Olha só!
Vai estar aqui. Ter chegado mais cedo.
Duro!
Olha aí, galera!
É o prazer de me juntar esse timaço do Morning.
Porra!
É isso, no dia 30, eu, Edgar Piccoli, Paula Carvalho, Vinícius Moura e agora Augusto Nunes conosco. Tudo isso sob direção de Ricardo Arcon. Estamos de volta daí na nova temporada do Morning Show. Enquanto isso, aproveita as férias e faz uma maratona do Morning lá no nosso canal do YouTube e na página do Facebook.
7h56.
Repita.
7h56.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Caso eu fosse 100% adepto de teorias conspiratórias, como é o caso do presidente eleito dos Estados Unidos, poderia acreditar que de fato foi trama do Mr. Trump. E por que ideia pirada na minha cabecinha? Quando Trump está prestes a assumir o cargo, vem o anúncio de que o lendário circo Ringling Brothers vai fechar as portas, ou melhor dizendo, baixar a tenda. Ok, melhor dizendo ainda, o circo vai fechar as cortinas. Alguns palhaços estão tristes, mas o futuro palhaço-chefe pode ficar feliz com menos competição. Serão 500 desempregados, quem sabe Trump, que se diz enviado por Deus para gerar empregos na Terra, possa fazer algum malabarismo para ajudar o pessoal do Ringling Brothers, que está despencando do trapézio. Em uma ótima hipérbole, o Ringling Brothers bolou o bordão, o maior espetáculo da Terra. Não é à toa que se trata do circo mais festejado dos Estados Unidos, um dos mais famosos do mundo, e não é de ontem. Em 1952, os profissionais do circo, inclusive os animais não humanos, participaram de O Maior Espetáculo da Terra, com Charlton Heston, que levou o Oscar de melhor filme. O circo funciona há 146 anos. No entanto, sofre com a queda da venda dos ingressos e altos custos operacionais. Tampouco dá para o gasto diante da competição de tantas outras atrações não circenses, ou seja, os circos que não são circos no sentido tradicional. Palhaçada não falta por aí. Um pessoal que não é muito chegado em Donald Trump e antipatia é mútua e patrulhou ferozmente, o Ringling foi o PETA, o Grupo de Proteção de Animais, que está celebrando o fim do circo, qualificado por ele de o espetáculo mais triste da Terra. O PETA fez lobby, que podemos qualificar de selvagem, para que os elefantes fossem aposentados. A empresa proprietária do circo reconheceu que sem eles foi dose para o elefante, ou seja, fator decisivo para o declínio na venda de ingressos. Houve uma batalha legal e o circo perdeu a parada. No ano passado, os elefantes deixaram de trabalhar, transferidos para um santuário na Flórida. A última performance do Ringling Brothers será em maio. Quanto a Donald Trump, terá uma performance histórica agora na sexta-feira, na sua posse presidencial em Washington. Ele, obviamente, se considera o maior espetáculo da Terra. Vamos ver se não faz campanha contra o Cirque du Soleil. Afinal, ele é o presidente Sol. Nada deve ofuscá-lo. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br.
Agora são 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59.